sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 17ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Provérbios 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Colocamos em votação as atas da 16ª sessão ordinária e da 3ª extraordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura do ofício da Prefeitura do projeto de lei 16/2013.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 117. Em resposta ao requerimento número 77 de 2013, de autoria dos vereadores Adilson Castanho e Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 16 de 2013. Senhora Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e à dos nobres vereadores dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 16 de 2013, que dispõe sobre a alteração do anexo 1, plano operativo do convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e o município de Piedade. Considerando a necessidade de melhor adequar o atendimento dos serviços de saúde à população usuária do SUS, Sistema Único de Saúde, o município de Piedade veio implantando melhorias físicas na Santa Casa de Misericórdia, edificando em um anexo, de forma a lhe instalar os serviços de pronto atendimento, de forma a amenizar o grande contingente de usuários no ambulatório médico odontológico, que passou a cuidar somente das especialidades mediante agendamento. Por força dessa destinação na executoriedade dos serviços de saúde, houve necessidade de promover as necessárias alterações documentais, de acordo com a legislação regente e que institui o regramento para o funcionamento do pronto-socorro, Lei Municipal número 3.968, de 23 de dezembro de 2008, que autorizou a celebração do convênio de saúde, estabelecendo para a Santa Casa de Misericórdia, ora conveniada do município, suas novas responsabilidades com os termos do convênio. Em contrapartida, o município alterou o repasse de verbas para a manutenção desse convênio, de forma a manter o equilíbrio financeiro durante a sua execução, o que enseja a apresentação do projeto de lei que trata de tais alterações. No mais, ficaram mantidas as demais cláusulas originais do termo do convênio nos termos da lei. Assim é que, senhora Presidente, tendo em vista a necessária urgente na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que, A mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência, os nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 16, de 2013. Dispõe sobre a alteração do anexo 1, plano operativo do convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e o município de Piedade, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os termos estabelecidos no inciso 4 e suas alíneas do anexo 1, plano operativo do pronto atendimento, integrante do termo do convênio lavrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e o município conveniente. Instituído pela Lei Municipal 3.968, de 23 de dezembro de 2008, originalmente estabelecido no parágrafo 1º da cláusula 1ª do termo de convênio de assistência à saúde, conforme a redação ora instituída no termo aditivo número 13, parte integrante desta lei. Artigo 2º. Por conseguinte, ficam reajustados os valores repassados para a instituição conveniada, nos termos consignados no mesmo termo aditivo. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 5 de junho de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
O ofício fica à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Peço aos colegas que peçam uma cópia do projeto na Secretaria. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 93, de 2013, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Fávero Neto, filho de tradicional família piedadense, muito conhecido e admirado em nossa comunidade, ocorrido dia 5 do corrente em nosso município. Era viúvo e deixa os filhos Maria Lúcia, Dalva e Silvio. Requeiro ainda que, do deliberado, seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 10 de junho de 2013. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 94, de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao DR de Itapetininga, na pessoa do engenheiro José Célio de Medeiros, responsável pela aferição da balança localizada na SP-79, quilômetro 112, com endereço à rua General Carneiro, 196, solicitando que seja examinada em caráter de urgência a exatidão do peso da mesma. Justificativa. Muitos proprietários de caminhões que fazem o escoamento dos nossos produtos agrícolas procuraram este vereador, alegando que o mesmo caminhão, ao ser passado em outras balanças do Estado, o peso corresponde às normas vigentes, ao passo que, ao serem pesados em nosso município, no citado local, o peso sempre é considerado excessivo, variando essa diferença entre 10 a 100 quilos. Sabemos que a preocupação dos profissionais do DR é que as normas sejam cumpridas para que as estradas não sejam danificadas por excesso de peso e para que não ocorram acidentes. Assim, solicitamos atenção a essa reivindicação, por entender que esses motoristas procuram respeitar a legislação permitida e esperam, em contrapartida, que seus direitos também sejam preservados. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 10 de junho de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 95, de 2013. de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos informe quais as providências que estão sendo tomadas em consonância com o CONTUR a respeito da disponibilização de uma recepção turística no município, em local adequado, com a finalidade de atender e dar informações aos turistas que visitam nossa cidade. Justificativa. Esse vereador vem sendo procurado por vários proprietários que atuam na área turística do município e fazem parte do CONTUR, que sentem a necessidade imediata de suprir o município de uma estrutura na área do turismo para dar respaldo aos que visitam Piedade. Desta forma, pedimos que sejam realizadas palestras, cursos e outros mecanismos envolvendo os profissionais dessa área, tais como proprietários de pousadas, hotéis, restaurantes, inclusive os taxistas, que são os primeiros contatados que os turistas têm ao chegar na cidade, para a realização de trajetos ou para pedirem informações. Assim, eles devem também participar desses cursos de qualificação e receber da prefeitura um selo que deverá ser exposto no veículo, condicionando a concessão do alvará ou autorização de trabalho, o qual deverá ser renovado anualmente, o que vai valorizar mais esses importantes profissionais que atuam em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 10 de junho de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 96, de 2013. Solicita informações à senhora chefe do Executivo. Senhora Presidente, considerando que os constituintes de 88 outorgaram ao Poder Legislativo a elevada missão institucional de fiscalizar o município, mediante controle externo, cabendo-lhe, em decorrência desse dever, acompanhar a elaboração do orçamento, bem como o seu cumprimento. Considerando a importância do cumprimento da receita orçamentária planejada no município para viabilizar os investimentos mínimos necessários na área social, considerando que uma das principais fontes de receita no âmbito do município é aquela decorrente de cobrança de impostos, considerando que o crédito tributário do município, regularmente inscrito na repartição competente, constitui dívida ativa, depois de esgotado o prazo fixado para o seu pagamento, requeiro à mesa, atendidas as regras previstas no Regimento Interno da Casa, Resolução número 1 de 2005, seja oficiada a senhora chefe do Executivo, pleiteando-lhe que informe a esta Casa o seguinte. Primeiro, qual é, até o momento, o valor total da dívida ativa tributária do município decorrente da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial, IPTU, especificando-se aquela constituída na gestão administrativa anterior. Segundo, quais as providências que estão sendo tomadas no sentido de serem tais créditos resgatados pelo município? Terceiro, informar-se durante a gestão anterior, ocorreu ou não prescrição da cobrança de determinado crédito tributário, artigo 174 do CTN. Sala Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2013, Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 97 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado à ETEC, solicitando que nos forneça informações a respeito dos cursos ministrados nessa importante escola do nosso município. Quais são os cursos que estão sendo atualmente ministrados por essa escola? Qual o número de alunos matriculados em cada curso? Quantos alunos realizaram vestibulinho na escola e quantos foram aprovados? Existe lista de espera para os cursos? Quais? Essa escola técnica realiza, após a conclusão do curso, encaminhamento dos alunos às empresas com vagas disponíveis no setor competente? Se sim, existe uma estatística de quantos já foram empregados? Se não, existe a possibilidade de ser feita essa ponte escola-empresa? Justificativa. Esse vereador faz essa solicitação, pois tem conhecimento de que as vagas desses cursos são bastante concorridas, e dessa forma gostaria de ter conhecimento na prática, se os alunos que concluem esses cursos conseguem colocação no mercado de trabalho, bem como outras informações que a dirigente dessa escola queira nos passar, as quais ficaremos agradecidos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 10 de junho de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 149 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudada, em caráter de urgência, melhorias na estrada de acesso ao Caminho das Águas, no bairro da Fazendinha, uma vez que esse conceituado ponto turístico de nosso município recebe grande número de excursões, ônibus com grupos de terceira idade, alunos de faculdades que aqui vêm em busca de lazer, bem como muitos piedadenses que admiram a culinária local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 150 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de fazer limpeza em uma valeta e na linha de tubos no bairro do Caetezal de Cima, entre a propriedade do senhor Salvador Augusto de Oliveira e da senhora Marlene de Oliveira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 151 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam executadas melhorias propostas aos bairros Sarapuí dos Gudinhos, Sarapuí dos Torres, Sarapuí dos Soares e Cáfaro. Os benefícios foram garantidos pela prefeitura à população em reunião ocorrida no bairro do Caetezal, a qual contou inclusive com a presença dos vereadores. No entanto, até o momento, nada foi concretizado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 152 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita manutenção na rua Alvim Tardelli, a qual se estende da rua Francisco Pinto de Camargo à rodovia Bungiro Nacal, incluindo nivelamento, colocação de cascalho e recuperação de ponte existente no local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 153 de 2013. Senhora Presidente, essa vereadora tem sido procurada por moradores da Bateia que reivindicam melhorias nas estradas do bairro que estão intransitáveis, repletas de buracos, colocando os motoristas a riscos constantes de acidentes. Por tratar-se de bairro populoso, que recebe fluxo intenso de veículos, ônibus de linha e escolar e de caminhões pesados que fazem o escoamento de nossos produtos agrícolas. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada em caráter de urgência, manutenção, passar máquina e cascalhar as estradas do bairro, da Bateia de Baixo e de Cima. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2013, Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 154 de 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de melhorar as condições da Estrada Velha de Sorocaba, realizando o devido reparo e manutenção no trecho entre o bairro dos Goiabas e o bairro da Fazendinha, na altura do bar do Cleonilson, conforme o abaixo assinado dos moradores em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 155 de 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de implementar um sistema de comunicação para divulgar os horários e dias em que os agricultores, lavradores e cerealistas possam se dirigir ao aterro sanitário municipal para descartar seus produtos e não mais descartarem as margens das estradas, conforme as fotos em anexo. Em médio prazo, indico que seja implementado um sistema de compostagem desses resíduos para que, junto aos restos de poda das árvores e dos resíduos orgânicos dos restaurantes, se forme um composto orgânico de melhor qualidade. E, por fim, indico também que seja pensado uma forma de apoio, inclusive na divulgação do Banco de Alimentos de Piedade, para que esses alimentos sejam doados ao invés de serem jogados fora. E o que for aproveitável seja selecionado e destinado pelo Banco de Alimentos às instituições cadastradas. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de junho de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, meu boa noite a todos, meu boa noite a todas. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesta noite para estender um abraço. Fiquei muito feliz hoje à tarde, eu tive contato, o senador Suplicy manteve contato com a gente e pediu para que eu trouxesse um abraço especial a presidente desta casa, um abraço bastante afetivo, e a todos os vereadores. Fiquei muito honrado de receber esse contato dele, e falei que traria um abraço, com certeza, e um abraço público na tribuna da casa. Pediu também que eu transferisse um abraço especial à prefeita, do qual quero pedir a gentileza do assessor mais próximo, presente hoje no dia dessa sessão, o Caio, para que leve a prefeita o abraço forte e acolhedor do senador Suplicy. E ele disse que ficou bastante feliz, bastante satisfeito de ver o empenho de todo mundo em defesa do meio ambiente da nossa cidade e do acolhimento que teve, a receptividade que teve no município, não só por conta das lideranças políticas, mas também pela população e principalmente pela população. Ele disse que ficou muito satisfeito de passar pelo centro da cidade, ser muito bem acolhido pelo comércio local, que ele falou que é um comércio acolhedor, né? E disse que ao beber a água de Piedade ele não esquecerá mais. E reforçou, pediu para que eu trouxesse também a essa tribuna o seu reforço de total apoio à cidade de Piedade, e sustentação aos encaminhamentos e às solicitações, não só da Câmara Municipal ao Senado, mas também da Prefeita ao Senado e aos ministérios em Brasília. Então, ele deixou as portas abertas, o gabinete aberto, para que Reinaldo Correia esteja presente. Boa noite, Reinaldo. Leve, então, você também o abraço à Prefeita. Não tinha visto, perdão, viu? Seja bem-vindo. Então, esse abraço acolhedor do Suplicy. Fiquei muito satisfeito, muito honrado de receber a ligação dele hoje e poder trazer esse abraço aqui na tribuna da Câmara. E ele hoje, ao falar comigo, ele está com pneumonia, ele está bastante debilitado, né? Você vê a humildade da pessoa, ele deixou de fazer inalação para poder ligar para mim, que ele não sabia que a sessão aqui era 7 horas, ele sabia que era na segunda, mas não sabia o horário, né? Então ele estava fazendo inalação, deixou de fazer inalação porque está com pneumonia, para poder falar comigo. Então é uma satisfação de ver a humildade de uma pessoa que a gente sabe que vem para o benefício, vem para coisa boa, independente da questão partidária, vem para resolver problemas, para se dedicar pelas situações que ocorrem diante da população e que precisam da intermediação dessas lideranças políticas, né? Então nós ganhamos um grande amigo e um grande parceiro aí, não só na Prefeitura, mas quanto na Câmara Municipal. Também, senhor presidente, eu queria trazer aqui um tema do qual tem sido bastante discutido pelo vereador Paulino, pela vereadora Xuca, sobre a questão da saúde. E eu recebi a resposta dias atrás da prefeita, onde nós indagávamos no requerimento 70 a questão da saúde, e o tema do requerimento era o seguinte: requer ao Executivo Municipal informações sobre planejamento e ações para a saúde pública no município. E eu recebi resposta recentemente desse requerimento, e vou passar rapidamente que o tema central, nós vamos falar sobre a questão do convênio da Santa Casa com a administração pública. Mas a prefeita, naquele momento, a preocupação nossa, né, vereador, era a respeito da humanização, da questão do atendimento, que é uma preocupação, eu falo preocupação a longo prazo, já vem de anos que a gente vem debatendo isso, né, alguns anos que a gente vem debatendo e falando sobre esse assunto, e que a gente tem que trabalhar para que a gente possa solucionar de uma forma, ou ao menos amenizar essa situação. E na pergunta 1, a gente indagava a prefeita por quais motivos a população vem encontrando dificuldades para a utilização das ambulâncias. E a prefeita respondeu no requerimento: no final do ano passado, foram encerradas locações de veículos. Iniciamos a gestão com uma frota de veículos com bastante defasagem. Já solicitamos locação de 3 veículos tipo passageiro, que estarão sendo licitados no dia 10 de maio de 2013. Estão tramitando o setor de compras, 1 veículo tipo van e 1 ambulância que serão adquiridas através do TA. Acredito eu que essa van seria para transporte intermunicipal, que a gente que tem conhecimento sabe o quanto é difícil o transporte intermunicipal, que são transplantes, são pessoas em situação bastante debilitadas e que precisam de mais comodidade para poder fazer esse transporte. A pergunta 2, por quais motivos a população vem passando tanta dificuldade para agendar consulta de especialidades e encaminhamentos? Aí a prefeita me respondeu: existem vários, aliás, respondeu a casa, porque o requerimento foi aprovado pela casa, existem vários fatores que influenciam nessas dificuldades. Baixa resolubilidade na atenção básica, encaminhamento para especialidade sem a devida necessidade, central de vagas sem gerenciamento, ausência de uma central de regulação, que eu acho extremamente importante que seja feito, falta de adesão ao tratamento, principalmente dos portadores de doenças crônicas, estilo de vida das pessoas, dependência de alguns requisitos, isto é, cumprimento do protocolo de encaminhamento. Informamos que foi designada uma enfermeira para participar de capacitação para a implantação de central de regulação. O curso está em andamento e teve início em abril, com previsão de término para maio. E será designado um profissional médico para avaliação dos encaminhamentos médicos para especialidade. A pergunta 3. Por quais motivos a população vem reclamando a demora de atendimento nas consultas de porta, que são o clínico geral, em decorrência de grande procura de pessoas para o atendimento no PA? E a pergunta 4, que eu perguntava o seguinte: nas comemorações que a prefeita fez dos 100 dias de governo, foi apresentado à população projetos ou ações que possam amenizar a situação atual da saúde pública no município? Se sim, encaminhar essa cópia de leis às ações realizadas. Aí me respondeu a resposta 4, 5, 6 e 7 no bloco. Formação de Conselho Municipal de Saúde, adequação dos agentes comunitários, PSF, Bairro dos Pintos, adesão ao PMAQAB, Programa de Melhorias de Acesso e da Qualidade de Atenção Básica, executado na segunda fase do projeto. E aí vai uma infinidade de ações que foram desenvolvidas agora, recentemente, pela atual prefeita. E na resposta número 8, aliás, na 8 que eu pedia para que encaminhasse a esta casa de leis, lista de demandas reprimidas de exames e consultas com todas as especialidades, lista de espera e prazo médio para atendimento dos munícipes. Aí tem toda uma grade de demanda reprimida que chega a chamar a atenção pela demora, pela dificuldade. Só aí você percebe o quanto a população sofre, principalmente na espera de exame, né, vereadora Dilson, que tem sempre corrido atrás disso, exame, cirurgia, pediatria. Na área de pediatria, a lista aqui chama bastante atenção, né? Então, é isso que eu queria compartilhar e pedir à nova presidente, se possível, dentro do possível, lógico, em conversa com os vereadores, que a gente lesse de forma, se não for uma resposta muito longa dos requerimentos, em alguns casos a gente pudesse ler as respostas do requerimento para que todo mundo tivesse conhecimento desse requerimento. Essa é só uma parte para que eu possa caminhar a minha fala. Com relação ao projeto número de lei número 16/2013, dispõe sobre a alteração do anexo 1, plano operativo do convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e o município de Piedade, conforme especifica. Esse projeto, na verdade, em resumo, ele é um projeto bastante complexo, vereador Norton, né? Você que é da liderança do governo, com certeza nós vamos batalhar e vamos estudar bastante esse projeto, mas de antemão tem o meu apoio total e restrito. Isso deixa bastante claro. Esse projeto já vem sendo discutido do governo anterior, ele vai ser implementado pelo governo atual. Isso mostra que, independente da questão partidária, o que todos querem é as melhores condições na saúde pública, independente das cores partidárias. E isso é bastante agradável aos olhos, aos ouvidos e ao convívio comunitário. Então, esse projeto, com certeza, ele vai tramitar aqui na casa, foi lido hoje, deve ir para as comissões, mas todos os projetos que vierem com o intuito de amenizar a situação, de começar a caminhar no sentido de melhorar isso, terá o apoio dessa casa, com certeza. Nós vamos detalhar esse projeto, tem uma porção de contratos e outras coisas que vão ser encaminhados. Só peço ao jurídico da prefeitura, que já está aqui, eu tirei cópia do projeto, já estou estudando, mas eu não vi a ata do Conselho da Saúde. Seria importante, até para adiantar o passo, que seja anexado, né? Que seja, de repente, um ofício enviado pela prefeitura e seja anexado aí o parecer do Conselho da Saúde para que a gente possa encaminhar esse projeto. Esse projeto trata, inclusive, da contratação de médico. No governo anterior, discutimos muito essa questão, só para terminar, não, presidente, rapidamente, nós discutimos bastante essa questão de contratação de médico. Eu acho que a gente agora, depois de muito se discutir, muito a gente se entender, eu acho que agora a gente vai afunilar no sentido de tentar amenizar essa situação e dar melhores condições de saúde pública para o nosso município. Volto a reforçar, vamos discutir, mas esse projeto tem total e restrito apoio do nosso mandato. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a todos os vereadores.
Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras e jovens presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença das alunas do Colégio Objetivo, que estão realizando uma pesquisa para um futuro trabalho sobre filosofia, né? E eles escolheram um tema como poder legislativo. Sejam bem-vindas, estamos à disposição a qualquer questionamento, nós estamos prontos a respondê-las. Também gostaria de, só a título de informação, que a sessão passada, o nobre colega Cláudio Nadaleto comentou em tribuna que a prefeitura não tinha feito nada para levar os agricultores até a AgriShow, né? Só a título de informação, foi um ônibus aqui de Piedade, patrocinado pela Case, foram uns 44 agricultores, uma van também de 16 lugares, também se dirigiu ao local para o evento, e tudo sob coordenação do nosso vice-prefeito, Reinaldo Correia. Então, o nosso poder público fez sim a sua parte, se mobilizou, conseguiu, fez os contatos, e nós conseguimos colocar 60 agricultores na AgriShow. Não é um valor muito significante, mas foi. Nós estivemos bem representados lá pelos agricultores do nosso município. Também, só reforçando a fala do nosso nobre colega Geraldo, né, que nós fomos bastante criticados há um tempo atrás pelo nosso posicionamento quanto ao projeto de alteração de zoneamento. Mas hoje, fico satisfeito em saber que estávamos corretos em nossos critérios. O substitutivo apresentado condiz com a realidade e a necessidade do nosso município. Se não resolvemos todos os problemas quanto ao uso correto do solo e preservação dos nossos principais mananciais, demos um importante passo para isso. Vale lembrar o trabalho em conjunto com o poder legislativo, com o poder executivo. Se não tivesse esse trabalho, onde a Comissão de Justiça e Redação se reuniu por várias vezes com o jurídico da prefeitura, com a prefeita, e eles entenderam o nosso posicionamento, consertaram o projeto, mandaram um substitutivo que realmente estaria fazendo o seu papel, cumprindo com o seu papel de projeto de lei. Piedade merece respeito e é isso que nós nos propusemos a fazer. Todos os vereadores aqui envolvidos nas suas lutas, mas sempre com um objetivo comum. Né? Nós temos a qualidade e o respeito à vida de cada um que escolheu Piedade para morar, é o nosso principal objetivo. Se não preservarmos nossas águas, se nós não cuidarmos da saúde com esse novo projeto que vai ter seus erros, que serão consertados novamente com o Poder Legislativo, principalmente com a Comissão de Justiça e Redação, é o nosso principal objetivo. Sempre lutamos para isso. Críticas construtivas sempre são válidas, mas algumas formas, cobranças exaltadas, só dificultam o nosso trabalho. Mas eu agradeço o apoio de cada um dos vereadores aqui, que souberam e entenderam a necessidade de se apresentar um projeto que condiz com a nossa realidade, com as nossas necessidades. Eu parabenizo a cada um que enfrentou as dificuldades colocadas à nossa frente e apresentamos um projeto. Hoje eu posso falar que é digno da população. Todos nós, nesse empenho. E peço esse empenho novamente a esse projeto que é muito importante, que diz respeito à saúde pública. Fator primordial que eu também coloco em primeiro plano. Sem saúde, nós não temos educação. Nós não temos trabalho, nós não temos desenvolvimento. É um pilar da política pública que nunca pode ser esquecido. Parabenizo a prefeita a lançar esse projeto tão esperado, tão cobrado. Teve a coragem de colocar esse projeto à discussão. Tal qual o projeto de zoneamento que protege os nossos mananciais. Vamos ouvir críticas? Vamos. Mas com certeza nós vamos encontrar juntos a melhor solução para a Piedade. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, secretários desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, alunos do colégio objetivo. Boa noite a todos. Primeiramente, vem essa tribuna dizer que no dia de hoje, pela manhã, fomos até a cidade de Sorocaba para participar do lançamento da Frente Parlamentar Ambiental da região de Sorocaba. Fiquei muito feliz, estava na companhia do nobre vereador Cláudio Eduardo Nadaleto, e se reuniram lá, além dos deputados estaduais, deputado federal, secretários, prefeitos, população, pessoas envolvidas com o meio ambiente, estava representado por 37 municípios e tinha o número de 90 vereadores. Foi um sucesso o lançamento da frente, foi o início no qual foram nomeados os vereadores que vão compor essa frente parlamentar. Também foi falado pouco, mas já foi citada a questão da Lei Complementar 140, que vem ao encontro da fala que o nobre vereador Nelson Prestes fez nesta casa, a nossa preocupação, porque temos sim a cobrança de zelar do meio ambiente, mas o município necessita e carece de investimentos dessa parte, e isso daí nos dá um norte de buscar como trazer esses recursos para que venha ao encontro do meio ambiente em nosso município, porque não basta termos boa vontade se não tiver recurso. Além da boa vontade, além da ação de todos os dias, temos que, para tudo que nós vamos fazer, necessitamos sim de recurso. Também me chamou a atenção, em nota do jornal Folha de Piedade, onde o ex-diretor de gabinete da cidade de Piedade, Marcelo, faz algumas críticas à atual administração e eleva o mandato anterior. Sinceramente, gente, eu não consigo entender como uma pessoa consegue agir dessa forma. Eu acho que nós, representantes da população, temos que ser muito sérios nas nossas atitudes, porque somos espelho. E esse tipo de assunto, esse tipo de fala, prejudica muito, induz pessoas ao erro. Não pode ser dessa forma, não podemos tratar o ser humano, a população, aqueles que confiam em nós com o seu voto, dessa forma, gente. Né? Falou tanto que diminuiu a coleta seletiva. Existe um trabalho, existe a continuidade de um trabalho. Fala aqui do acesso dos produtores rurais ao aterro sanitário. Fala muito aqui, né? Na sua fala ele enfatiza isso, a questão do acesso, né, para o descarte desses alimentos, no qual foi citado aqui por uma indicação. Né? A gente sabe da dificuldade, gente, mas isso daqui nós herdamos do governo passado. Né? Nós herdamos isso. A primeira reunião desta casa, todos os vereadores aqui são testemunha, foi relacionada ao aterro sanitário, gente. As multas que, contra o município do aterro sanitário, como que pode falar que foi tratado com zelo, com cuidado? Isso não existe, gente, isso é uma mentira, e isso induz pessoas a erro. Isso não pode acontecer. Quem faz esse tipo? Né? É aberto, é livre, é um jornal, mas é uma pessoa de representatividade, que já teve representatividade no nosso município, que hoje representa um deputado estadual, tem que ponderar suas colocações e tem que permanecer com a verdade. Relacionado à pedreira, gente, é um documento que está desde 2008. O primeiro projeto que veio ao encontro foi em que ano? Em que ano que nós estamos? Então, como que pode falar que foi tratado com cuidado? Cuidado tem que ter ao escrever uma matéria no jornal. E isso é cuidado. Isso que nós devemos ter. Cuidado. Né? A gente sabe da dificuldade, enfrentamos. Eu fui questionado inúmeras vezes, por um, por dois, por dez. Fiquei fechado um dia numa sala, aí mais de 2 horas, sendo questionado a questão do projeto de lei, onde todos falavam que eu era contra, que o Norton era contra. Gente, não é isso. O vereador, ele é legítimo no seu cargo, mas desde que ele trate com transparência, com verdade, que respeite as leis maiores. Não podemos nós infringir uma lei federal, uma lei estadual, por simples vontade de um mandato, gente. Que isso certamente será questionado e irá cair por terra. Então nós não podemos fazer isso. Isso sim é tratar o meio ambiente, tratar a população com respeito. Trabalhar com a verdade. Porque é uma pessoa que reconhece o que tem conhecimento do que discute. Então, se faz algum comentário, é por maldade. Classifico dessa forma. Diferentemente de alguém que não tem conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento, que está inserida no cenário político do nosso município, tem por obrigação de tomar cuidado com o que fala. Então, falo aqui, faço essa fala e digo, gente, nós estamos sim preocupados com o meio ambiente, mas com coisas sustentáveis, com leis que não vão lá na frente dar problema a esta casa, a estes vereadores. E não precisamos levantar bandeiras com coisas que diz respeito a preocupações dos nossos moradores, dos moradores de Piedade. Que sucesso isso traz fazer um sensacionalismo em cima de uma situação como a nossa hoje? O que que traz de bom para o município? Isso a gente sabe que o problema, que a discussão só começou. Por isso nós temos que trabalhar, sim, votar projetos de lei nesta casa, que amanhã, se ele for discutido, nós possamos sustentar e defender até o fim. Isso sim é política séria. É isso que nós temos que fazer. Não fazer sensacionalismo na desgraça dos outros, vou classificar dessa forma. Também faço aqui os meus elogios à prefeita. Estivemos ali no bairro da Bateia, no que diz respeito à abertura daquela creche, daquela unidade, e da preocupação que tive, da necessidade que o município tem, que para colocar uma creche em funcionamento necessita dos mobiliários. E a prefeitura está se desdobrando para conseguir colocar naquele prédio e fazer com que aquela unidade funcione verdadeiramente. É maravilhoso receber uma contrapartida do Estado, uma contrapartida federal, mas a gente sabe da responsabilidade do município, que é, além de tudo, a sua contrapartida que se faz necessária, que é a colocação dos mobiliários para aquela creche. E o mais difícil disso tudo, fazer com que verdadeiramente aquela escola seja referência e possa dar futuro àquelas crianças. Essa é a nossa preocupação. Também, gente, não posso deixar de falar aqui que estou bastante preocupado com a questão da conservação das nossas estradas. São repetitivas as indicações para melhoramento nas nossas estradas de chão. Teve aqui um pedido do nobre vereador Nelson Prestes de Oliveira. Me deixou mais preocupado ainda. Por quê? Porque a estrada que pede melhoria é uma estrada que já recebeu melhoria. Certamente já deteriorou e precisa novamente de melhorias. Né? Porque estive naquele local, visitei aquele local, é um bairro que foi revitalizado no que diz respeito à estrada, na totalidade. E já tem aqui nova indicação, certamente as chuvas que se deram, já estragou esses trechos de estrada. Então, é bastante preocupante. Fizemos uma reunião no bairro do Caetezal, onde foi a primeira, e falo aqui, gente, inúmeros bairros pequenos daquele redor, que foi tratado naquele dia, não recebeu melhoria até agora. Citei aqui na indicação, não posso deixar de falar, gente, porque sou todos os dias questionado por isso, ando bastante naquela região. Bairro do Caetezal recebeu, sim, os melhoramentos, containers de lixo, melhoramento nas estradas, mas Sarapuí dos Gudinhos, Soares, Cáfaro, Sarapuí dos Torres, ainda não receberam essa melhoria. E nós já tratamos em outros bairros, já teve novas reuniões, e o problema ainda continua naquela localidade. Então, a gente é constantemente questionado, fica aqui, fiz essa indicação, com todo o respeito que tem ao mandato da atual prefeita, e sei da seriedade que ela trata o nosso município, o problema do nosso município. Conheço todas as dificuldades que temos no que diz respeito a equipamentos, profissionais para fazer esses melhoramentos nas estradas. Então é uma luta que temos que travar cada dia mais em conseguir equipamentos para que possamos fazer os melhoramentos das nossas estradas de chão. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora presidente dessa casa, nobres secretários, nobres colegas vereadores, pessoas dignas dessa cidade, muito obrigado pelo comparecimento de vocês. Eu acho que a preocupação de cada vereador dessa casa é coisa que não acaba nunca. Cada dia que passa, nós sabemos que nós temos problemas e problemas. E nós temos que procurar solucionar esse problema da maneira mais possível, mais possível. Que é fácil, não é. Porque a solução existe. Nós temos que procurar onde está ela. Nós temos que ir atrás, procurar de cada problema, porque o nosso município é uma cidade que sempre, toda a vida, e não vai deixar de ter problema. Não vai deixar de ter problema, porque é um município que tem muita coisa para ser feito. Você faz, nobre colega Adilson acabou de falar aí, mas às vezes os próprios munícipes são culpados de tudo isso que acontece, que está acontecendo. Essa estrada que o nobre colega e essa indicação que eu fiz foi feita há pouco tempo. E por que que ela estragou? Estragou porque os próprios produtores não estão colaborando com as nossas estradas. Eles regam as mercadorias, a sua plantação, e a água e vai diretamente, a água cai nas estradas e leva todo aqueles, a terra deles. Eu não sei se é falta de planejamento, se é falta de sabedoria, que alguém tem que ir nesses produtores, explicar a situação, como é que tem que ser feito, para que essas terra que vem da própria lavoura dele, não vá até a estrada. Porque precisa explicar, ele precisa saber, alguém tem que ir falar para essa gente que ele está perdendo o que é mais valor, o que é mais sagrado dele, que é a terra. A terra começa a molhar e descer, a terra vai descendo. Embora, e ele vai ficar o quê? Com nada em cima, porque a terra ela tem uma camada que é fértil. E se você for cavocando ele, ele chega aonde não se produz mais nada. Então é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que tá os agrônomos, diretores da nossa casa, secretaria da nossa casa da agricultura, tem que fiscalização, tem que ir em cima. Já tem uma lei que diz que não pode fazer isso. Se fazer, tem multa. Tem uma lei que foi aprovada para essa casa. Então, alguém tem que ser, porque não adianta. Se você não conscientizar essa gente, não conscientizar esse tipo de pessoa, nós vamos sempre fazendo coisa e vai deteriorando tudo atrás. Então, a gente, esse problema, eu certamente vou ter que falar lá com o diretor da Casa da Agricultura, para que ele tome providência. tome providência e cai em cima dos fiscais para ir em cima, porque eu já falei e vou começar a falar em cima, porque senão não adianta. Quem que vai aguentar desse jeito? Quando uma chuva estraga é uma coisa, agora, quando a gente não, o próprio produtor não ajuda, como é que você vai fazer? E eles molham todo dia. Todo dia tem que ter água em cima da agricultura para ela, para dar a produção certa. E isso é problema sério, gente. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso daí. E por causa do quê? É uma orientação a mais para eles? Ou então fazer a caixa de contenção? A caixa de contenção é um... a gente tem que usar uma máquina, fazer um buraco para aquela água, para aquelas terra que vem, água que vem, e ficar naquela caixa de contenção e não ir nas estradas.
Não, vereador, se me permite contribuir com a sua fala? Oi. Então, na questão do escoamento de água, esses dias eu estava fazendo dando uma estudada, é interessante observar, por isso que é importante, Vossa Excelência sempre fala de estar bem organizada a nossa diretoria da agricultura, do qual eu defendo que seja transformada em secretaria, que eu acho que é o posicionamento de uma boa parte dos vereadores. Mas, numa análise rápida, você percebe que, com o programa Luz para Todos, aumentou muito o número de motor de irrigação, o que é bom, o que eu acho bom. Mudou também, nesses últimos, sei lá, 20 anos, a nossa agricultura, que era praticamente cebola, coisas que era duas vezes colhia-se no ano. Hoje se colhe todo dia, se irriga todo dia. E outra coisa também que... E a estrutura da prefeitura não acompanhou esse desenrolar, esse desenvolvimento da cidade. E outra coisa que nos deixa contente, ao mesmo tempo precisa fazer uma análise mais profunda, é a questão dos tratores. Aumentou muito a frota de trator na cidade, o que é bom, porque mostra tecnologia, mostra novos investimentos, mostra que nossos agricultores estão crescendo, mas também tem problema com a estrada. Então, assim, precisa chegar no momento em que a prefeitura se adapte ao novo momento que acontece dentro do setor da agricultura. Obrigado, meu presidente, novo vereador.
Bom, então, eu acho que nós já sabemos mais ou menos o problema que é. E outra coisa, o que eu quero dizer também sobre a preocupação desta casa e da nossa prefeita sobre a saúde. A saúde não é só aqui em Piedade, não é em município, nem em qualquer lugar do estado de São Paulo. No país inteiro. No país inteiro você vê que a saúde é complicada. A saúde está deixando a desejar muito, tanto faz pela parte do governo do estado como o governo federal. Eu acho que nós, aqui, no nosso município, eu acho que até a nossa saúde até vai bem em vista do que você vê por aí. Nós temos aqui muitos casos que eu já presenciei isso aí, e às vezes a gente não quer, se vocês não puderem ir num lugar desse, não vão. Não vão porque é triste. Você vai naquela regional de Sorocaba ali, você já vê o que é a coisa triste ali, gente. Naquela regional ali, você vê pessoas morrerem no corredor. Às vezes não dá tempo de chegar até a mão do médico, eles já estão morrendo por causa de atendimento, falta de médico. Você vê que o próprio governo, o governo federal, tá com um problema aí, tá com esse problema, já está sendo discutido muito, a contratação de médico dos outros países. O nosso país está faltando 50 mil profissionais médicos. Você imagina só. Em Belém, do Pará, um salário do médico, 30 mil reais. Já faz um ano que estão procurando esses profissionais e não tem um médico para trabalhar nesse local a 30 mil reais por mês. Então, você imagina só a dificuldade que temos desses profissionais. Então, você imagina só uma cidade que nem Piedade? Nossa, aqui ainda está bom. Pelo menos, nós temos um hospital que está acabando de ser pronto, muito bonito, que está acabando de aprontar esse hospital com a verba que foi doado quase R$1 milhão, né? Então, outro dia eu fui lá, fiquei até abismado de ver como é que está lindo esse hospital. E agora, com esse programa que o governo que o nosso governo do município está querendo fazer, de mudar o pronto atendimento lá para o hospital, eu acho que vai ser uma boa. Eu tenho certeza que todos os órgãos do nosso município, municipal, prefeita, vereadores, eu tenho certeza. Tenho certeza que estão tudo empenhado para que aconteçam as coisas melhores na nossa saúde. Então, nobres colegas vereadores, estão cientes disso, a lei já vai ser votada, e nós vamos estudar bem essa lei. Às vezes podemos até, alguns vereadores têm aí uma emenda, como tem uma pessoa da saúde aqui que trabalha aqui. E eu tenho certeza que, no fim, nós vamos dar um passo muito grande para a nossa saúde aqui em Piedade. Obrigado.
Vereador Cláudio Eduardo Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores secretários, caros colegas vereadores, população presente, imprensa, alunos do Objetivo, muito boa noite. Primeiramente, eu venho falar sobre a questão do meio ambiente. Semana passada, a gente teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5, um dia após a nossa aprovação aqui, nesta casa, em sessão extraordinária, da mudança da lei do zoneamento, que cria a zona de conservação dos mananciais e altera o zoneamento da área industrial, passando a ser uma zona residencial mista. E, com isso, a gente pôde permitir a implantação das 150 casas do CDHU, com essa mudança, e com a criação da zona de mananciais, a gente pôde criar uma área realmente de proteção dos nossos recursos hídricos, da nossa água, e valorização do nosso meio rural. E também criamos uma forma de preservar o futuro e dar continuidade na principal atividade desenvolvida no meio rural de Piedade, que é a agricultura. Então, todas essas benfeitorias foram feitas através desse mecanismo de mudança do zoneamento, e isso foi muito importante, porque, justamente, eu não acredito em acaso para mim não existe, eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer mesmo, e não existe coincidência. Então, justamente naquela semana que a gente tinha o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente conseguiu aprovar nessa casa, por unanimidade, aquela mudança do zoneamento. Isso vai ser muito importante lá no futuro. Lá no futuro, a gente vai dar valor no que foi essa mudança do zoneamento e essa proteção às nossas águas e aos recursos hídricos, que há tanto servem, não só em Piedade, mas a quem está também a jusante dos nossos rios que aqui nascem. Então, sobre essa questão ambiental também, eu trato disso que o colega Adilson falou, que a gente teve hoje no lançamento da Frente Parlamentar Ambiental em Sorocaba, na Câmara Municipal de Sorocaba, onde haviam 90 vereadores representantes de 37 municípios de toda a região para compor, juntamente com os três vereadores, o Gessé Loures, o Carlos Leite e o Saulo, três vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba. Esses 90 vão compor, junto com esses três, essa frente parlamentar, e junto com técnicos também, professores, docentes de 5 universidades de Sorocaba, que estão representados nessa frente parlamentar, e vão poder tratar de assuntos que fogem ao controle político-administrativo dos municípios, porque a questão ambiental ela extravasa a questão geográfica, a questão administrativa e a questão política que delimita os territórios. O meio ambiente ele vai muito além, ele extrapola. Então, a água que nasce aqui, que abastece o rio Pirapora, vai ser bebida por uma pessoa lá em Salto de Pirapora e depois vai ser usada por uma indústria que está no rio Tietê, lá para baixo, lá indo para o rio Paraná. Então, a questão do meio ambiente ela vai muito além do que a gente imagina e do que a gente consegue enxergar. Ela transcende as nossas limitações, as nossas delimitações político-administrativas. Então, por isso que é importante ter uma frente parlamentar ambiental de toda a região de Sorocaba. E essa frente parlamentar é a primeira do Estado de São Paulo. Então, foi ressaltado isso também, que a região de Sorocaba sai na frente de todo o Estado de São Paulo em termos de pensar as políticas públicas para o meio ambiente de forma regional e territorial, para poder abordar isso com maior propriedade e com maior cuidado mesmo, com um olhar mais aproximado da realidade que a região possui. Eu trouxe aqui os objetivos dessa frente parlamentar ambiental, que ele diz que, dentro da linha de trabalho, a frente estará tratando os temas desenvolvimento sustentável, código florestal, gestão da coleta e destinação de resíduos sólidos, coleta seletiva, Plano Nacional em Defesa da Mata Atlântica, Plano Diretor e o Planejamento Urbano, combate ao desperdício de alimentos, construções sustentáveis, defesa da vida animal, proposições legislativas ambientais, mudanças climáticas e tantos outros. Então, é sobre isso que essa frente parlamentar ambiental vai tratar, e eu e o vereador Adilson somos os representantes dessa casa, desse legislativo, nessa frente parlamentar ambiental. E sobre a questão do meio ambiente também, eu fiz uma indicação lida na sessão de hoje, que é uma indicação técnica. Eu fiz uma indicação para que se trate, para que o executivo trate com maior cuidado essa questão do desperdício e do lixo que esse desperdício de alimentos tem gerado no município e os problemas ambientais decorrentes. Porque tem me incomodado muito a questão dos alimentos que são descartados na beira das estradas municipais. A prefeitura vai, arruma as estradas, deixa a estrada em ordem, de repente tem alguém que sobrou bastante cebola lá da separação dele, ele não teve mercado para aquela cebola, a pessoa vai lá e joga na beira da estrada, gera aquele cheiro horrível, muita gente aqui deve saber do que eu estou falando, deve já ter visto por aí, e no município todo a gente tem observado isso. Então, tem hora que é cebola, tem hora que é beterraba, vagem, pimentão, e ultimamente eu andei vendo bastante disso acontecer aqui no município. Então, me levou a fazer uma indicação, vamos falar assim, técnica, para a prefeitura tomar alguma medida, tomar alguma ação no sentido de ajudar na divulgação para os agricultores saberem que o aterro municipal ele pode receber esses descartes dele. Então, tem um dia, tem uma hora específica, segundo me foi falado, que o aterro municipal recebe esses descartes, mas muitos agricultores não sabem. Então, eles fazem isso de jogar na beira da estrada, muitas vezes por ignorar, por não saber que tem esse momento para eles descartarem no aterro sanitário. E aí eu vou um pouco além, e na indicação eu também falo isso, que a gente tem que olhar para esse resíduo como um resíduo orgânico que ele pode ser destinado para uma compostagem. Então, nessa indicação técnica também, eu tratei disso, eu dei a sugestão para que se faça a compostagem, que a gente vê que galho, folha, que o pessoal varre ou que faz poda em árvores, o pessoal da prefeitura, isso aí vai gerar vai ocupar um espaço no aterro sanitário, vai gerar problema também, e se fosse misturada essa parte seca desses galhos e folhas, junto com essa parte úmida, orgânica também, dos resíduos de alimentos, do resto desses produtos agrícolas, formaria um composto. E esse composto poderia ser destinado para os jardins, para as praças públicas, para onde necessita. Então, é uma sugestão também que foi dada através dessa indicação. E também coloquei o seguinte, que mais a médio prazo, pode ser feito também um trabalho para conscientizar os agricultores e os cerealistas e os lavadores também de produtos, para que destinem esses restos de alimentos, que muitas vezes ainda são aproveitáveis, destine eles para o banco de alimentos, que já está funcionando em Piedade e que está necessitando de doações. Então, o banco de alimentos hoje precisa da ajuda do poder público municipal no sentido de divulgar o trabalho deles, de ajudar na logística, de ajudar com o pessoal, para que, no futuro, os agricultores saibam que eles podem destinar para lá esses restos, que eles não vão acessar mais o mercado, mas que muitas vezes ainda é aproveitável, então vai ser selecionado no banco de alimentos, vai ser tratado da melhor forma, vai ser lavado e separado, e destinado para uma instituição de caridade, uma instituição filantrópica, alguém que utilize esse alimento na alimentação mesmo, de quem é assistido. Então, fica aí minha sugestão, é uma indicação que eu fiz, que eu assim denominei ela de uma indicação técnica, não é nada específico de material, de palpável, mas se a prefeitura acatar e quiser uma sugestão, está dada a minha sugestão na forma de uma indicação e fica protocolado lá. E, para finalizar, eu quero falar, Norton, só dando minha explicação, que eu errei mesmo, eu generalizei e eu peço desculpas a vocês por ter falado que o poder público não levou os agricultores à AgriShow. Peço minhas desculpas. E toda vez que a gente generaliza, a gente incorre em erro de cometer uma injustiça. Então, eu agradeço a pessoa do Reinaldo Correia, que, como ele disse aqui, nessa casa da nossa posse, ele era um butinudo e ele estava lá no meio, e eu dou graças a Deus que tem um butinudo no meio, porque depender também muito de agrônomo, de técnico, de diploma, para mim não vale muita coisa também, não. Eu dou graças a Deus que o Reinaldo está lá e que, na pessoa dele, a gente teve essa excursão dos agricultores para a AgriShow. Muito obrigado, Reinaldo. Desculpa, viu? Boa noite.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Alô? Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população em geral, imprensa, alunos do Colégio Objetivo, ao qual tive o prazer de, por alguns anos, também lecionar para eles, meu cordial boa noite. Minha fala hoje aqui é curta, não poderia deixar de passar em branco e registrar aqui a passagem do nosso município nesse final de semana de um dos maiores ídolos do basquetebol brasileiro, Marcel de Souza, esteve conosco esse final de semana aqui, ministrando uma clínica para os alunos da Escolinha de Esporte, uma clínica aberta aos alunos, uma clínica também que teve a presença de vários professores da rede municipal, que foram franqueados para fazer essa clínica. E ele realmente mostrou aí por que é ainda um grande ídolo no nosso país. Contou várias histórias, várias passagens, e trouxe muito do seu conhecimento para a nossa garotada aí, e sempre com a preocupação daquela integração do esporte com a educação. O ponto alto de tudo que ele passou lá, passou técnica, passou conhecimento de regras, tudo, mas a maior fala dele, que mais marcou, que foi realmente bem forte, é esse trabalho que vem sendo feito no esporte aqui em Piedade, dessa integração do esporte com a educação. Nada se consegue sem educação. Então a gente ficou bastante feliz, e ele também gostou muito do acolhimento que teve aqui, assim como o senador Suplicy, né, foi citado aí pelo Geraldinho, que gostou do acolhimento. Marcel também ficou encantado com o acolhimento, conheceu alguns produtos agrícolas aqui, alcachofra, morango, caqui, visitou alguns bairros aí, ficou encantado e prometeu voltar. E estamos estudando junto com ele aí a sequência desse trabalho dele, uma elaboração de um projeto dele. Ele já liberou para que a gente possa utilizar o nome dele aqui na elaboração de alguns projetos, para que a gente possa atender da melhor maneira possível os nossos jovens, e os nossos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que realmente não têm muitas atividades de lazer, de esporte, de cultura, ainda não têm. Estamos trabalhando para que isso seja ampliado e que a gente possa começar a, pelo menos, equilibrar essa briga que a gente tem do envolvimento de crianças, jovens, com as drogas. Eu que estou no meio deles aí todo dia, a gente tem visto que nós estamos perdendo essa guerra. E peço aqui para que todos os meus colegas, população aqui, quando perceberem que existem projetos que estão sendo direcionados a esta ação, para que as crianças sejam direcionadas para atividades saudáveis, que apoiem, que busquem saber, porque às vezes podemos ajudar com maneiras muito simples. A doação de um pouco de tempo para conversar com essas adolescentes, prestigiar quando esses eventos acontecerem, né, estar próximo a eles. Porque a grande maioria que vai por esse caminho, infelizmente, não tem uma base familiar muito sólida, não tem aquela atenção que muitas vezes é substituída por atenção de uma pessoa próxima ali, um amigo, um tio, um professor, e vocês podem fazer isso. Acho que cabe a nós também essa preocupação de estarmos participando, auxiliando na execução desse tipo de projetos, né? Sei que a prefeitura tem buscado fazer a maior parte desses projetos voltados aos jovens, aos adolescentes, na área de esporte, de qualificação profissional, e isso é importantíssimo. Nossos jovens precisam muito disso. Uma outra coisa que eu gostaria de parabenizar a todos, qual já foi feito pelo vereador Norton, da união da casa, do entendimento dos propósitos principais, que é o benefício à população, de nós podermos levar cada vez mais qualidade de vida para os nossos munícipes, da união da casa quando da aprovação da lei de zoneamento. Realmente, depois de muita discussão, de todos os vereadores terem literalmente botado a cara, todo mundo participou da discussão, todo mundo deu o seu palpite, todo mundo conversou, e juntos nós conseguimos uma grande vitória. E acredito que dessa forma a gente consiga cada vez mais fazer mais pela nossa população. E no que diz respeito ao que falou aqui o nobre colega Nelson, o Adilson, o Cláudio, respeito da irrigação. No domingo à tarde, quando eu retornava para Sorocaba, acompanhando o Marcel, que estava meio perdido aí, a gente achou por bem ir aqui pela estrada do Piratuba para mostrar a represa para ele, para mostrar a barragem. Ele ficou encantado também. Quando passamos próximo ao, não vou citar o nome do sítio, anotei aqui depois para a gente conversar, mas uma grande plantação lá, a irrigação batia no poste, estava quase soltando os fios, onde os fios são conectados no poste, a irrigação lá em cima, atravessando, irrigando o outro lado da estrada e quase soltando os fios. É realmente um absurdo. Nós precisamos realmente fiscalizar, denunciar e pedir para que a fiscalização vá até lá e possa orientar a princípio e depois, caso não haja o entendimento desse lavrador, que ele, infelizmente, venha a ser autuado para que ele possa colaborar, fazer a sua parte na manutenção das estradas, na preservação do nosso meio ambiente, coisa que ainda não acontece. Então, a gente pede aí que realmente todos possam estar atentos a isso, para que a gente possa ter essa melhoria, esse ganho, e não ter que fazer o mesmo serviço duas vezes por conta de erro, né, de falta de conhecimento, falta de informação de alguns agricultores. Obrigado.
Passamos ao intervalo regimental de 10 minutos. Eu sei. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de Lei número 12 de 2013 do Executivo. Fica suprimido o artigo 3º e seu respectivo parágrafo único da Lei 4.116 de 2 de julho de 2010. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura da emenda. Leitura da emenda e dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Lei Municipal, desconto em folha de pagamento mensal de servidor municipal referente a plano de saúde, alteração de dispositivo de lei que autoriza desconto em folha de pagamento do servidor para solver débito com plano de saúde, eliminando o limite de 30% sobre o valor dos vencimentos, caráter alimentar dos vencimentos e necessidade de lei regulamentadora do benefício no âmbito do município, diante do dispositivo no artigo 7º da Constituição Federal. Breve relatório. Trata-se de mensagem enviada à Casa Legislativa do município pela senhora prefeita, tendo por escopo a alteração da Lei Municipal nº 4.116, de 2 de julho de 2010, que autoriza desconto mensal de parcelas de plano de saúde em folha de pagamento do servidor. A pretendida alteração diz respeito à supressão do artigo 3º, que a seguir reproduzimos. Artigo 3º. Somente será permitido o desconto a que se refere esta lei se o total de desconto em folha com convênios e outros contratos voluntariamente firmados pelo servidor não exceder a 30% de sua remuneração. Parágrafo único. Não serão contabilizados para fins dos cálculos do limite estabelecido no caput, os valores descontados para o regime geral de previdência, para o imposto de renda e para outras contribuições de natureza compulsória. Justificando a proposta, diz a nobre chefe do Executivo que o percentual estabelecido como limite, 30%, não se aplica a situações e convênios médicos, odontológicos, bem como outras modalidades de contrato que tenham cunho de assistencialismo. O limite também não se aplica a situações de natureza compulsória, que permite que seja ultrapassado o limite de 30%, ainda que o servidor esteja com a sua capacidade financeira comprometida. Conclui dizendo que não seria justo impor a regra do limite acima ao servidor, impossibilitando-lhe de usufruir de plano de saúde decente. Parecer. A técnica legislativa. A proposta contém falha formal relacionada com a técnica legislativa. De início, é forçoso registrar a diferença entre os termos suprimir e revogar. O primeiro diz respeito à emenda que pretende alterar parte de um projeto de lei. Assim, em relação a um projeto, é possível apresentar uma emenda supressiva, eliminando um dos dispositivos que o integram. Artigo, parágrafo, inciso. Uma vez aprovado o projeto de lei, ele poderá ser eliminado total ou parcialmente do mundo jurídico, através do que se chama de revogação. Assim, no caso em tela, o que se objetiva é a revogação da parte da lei, ou seja, artigo 3º da Lei 4.116, de 2010. Vale registrar ainda que revogando-se o principal, ou seja, o caput do artigo, desaparecem automaticamente os acessórios. No caso em observação, com a revogação do caput, desaparece o parágrafo único. Destarte, melhor seria que o artigo 1º tivesse a seguinte redação. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 3º da Lei 4.116, de 2 de julho de 2010, que autoriza desconto mensal de parcelas e plano de saúde em folha de pagamento do servidor. O Instituto da Consignação em Folha de Pagamento. Previsão legal. Consignação em folha de pagamento é o desconto que se procede na folha de pagamento do servidor. São classificados em consignações compulsórias, descontos ou recolhimentos que são feitos pela força de lei ou de mandato judicial, ou facultativas, descontos efetuados mediante autorização prévia e formal do servidor com anuência da administração. A regra geral aplicada, sobretudo nos casos de empréstimos bancários, é a de aplicação do limite de 30% no desconto de folha de pagamento do servidor, nos casos de consignação facultativa. Essa limitação considera o caráter alimentar dos vencimentos, o princípio da razoabilidade e ainda a intangibilidade do salário, tendo por princípio preservar a dignidade do cidadão, evitando que este, na qualidade de devedor, se depare com a situação de comprometimento de toda a sua remuneração com empréstimos e fique em situação de miserabilidade, sobretudo diante de outras consignações compulsórias. O Decreto 6.386, de 29 de fevereiro de 2008, que regulamenta o processamento das consignações em folha de pagamento dos servidores da União, prevê no artigo 8º, que a soma mensal das consignações facultativas de cada consignado não excederá a 30% da respectiva remuneração. O limite imposto pela norma tem como fundamento, como já dissemos, a necessidade de preservar o poder aquisitivo do assalariado, no que diz respeito ao sustento da família, como prevê a Carta Maior, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhora de sua condição social. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Esse princípio constitucional tem sido aplicado sobretudo nos casos de descontos excessivos, ainda que voluntários, impostos à folha de pagamento do servidor, fazendo minguar os seus vencimentos, de tal forma que lhe impede não só a solução das dívidas assumidas, como o sustento da família. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. Acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Relator, o ministro Arnaldo Esteves Lima, no recurso ordinário em mandado de segurança 2006-23-321. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu. Agravo interno, ação cautelar inanominada, desconto em folha de pagamento, limitação, possibilidade. Aplicação do princípio da razoabilidade para limitar o desconto a 30% do salário vencimento bruto do servidor, descontados os abatimentos obrigatórios, imposto de renda e previdência. Mantida a decisão monocrática, hostilizada nos demais tópicos. Agravo interno, parcialmente provido. Agravo número 70.037, 19ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator, Milene Maria Michel, julgado em 21 de setembro de 2010. O limite de 30% da remuneração a ser aplicado nas consignações facultativas em folha do servidor, ou seja, excluídas as obrigatórias decorrentes de lei ou de imposição legal, é a regra vigente na administração pública. No município de São Paulo, é observado o limite máximo de 6 entidades consignatórias por servidor ou pensionista, sendo que o somatório das consignações compulsórias e facultativas não poderá exceder 70% da margem consignável dos vencimentos, salários, proventos e pensões, respeitando o limite de 30% para as facultativas. Na órbita estadual, o Decreto número 51.314 de 2006 prevê que as consignações não poderão exceder em sua totalidade a 50% dos vencimentos, proventos, soldos ou pensão do servidor público civil ou militar ativo, inativo ou reformado ou do pensionista da administração direta e autárquica, determinando ainda que os descontos obrigatórios por força de lei, os decorrentes de ordem judicial, as pensões alimentícias, os de custeio de benefícios e auxílios e os de reposição ou indenização ao erário terão preferência sobre quaisquer outros. Quer-se dizer que, em qualquer situação, o valor devido pela contraprestação de trabalho pelo assalariado deve ter a necessária proteção legal, estipulando-se limites nos descontos, a fim de que não sofra defasagem, de tal modo que perca inteiramente a sua função social e beneficiando, não raras vezes, a especulação financeira. No que tange ao projeto de lei em tela, o decreto federal citado, 6.386, que visa basicamente regulamentar o artigo 45 da Lei 8.112, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da União, na verdade, ela visa regulamentar o parágrafo único. Exclui do cálculo da soma mensal das consignações facultativas de cada consignado, que não poderá exceder 30% da respectiva remuneração. O valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas. Nesse caso, pode-se admitir que não se incluem nos 30% de contribuição para plano de saúde prestado mediante celebração de convênio. Contudo, e sem embargo de sua eficácia no mundo jurídico, uma vez que a regulamentação da lei deve ser feita por outra lei, o Decreto 6.386 é norma aplicável no âmbito da União, consistente na regulamentação de regime jurídico do servidor público federal, não cabendo a sua incidência no município, que deve elaborar a sua própria norma, tanto assim que o município de São Paulo e o próprio governo estadual já editaram as suas regras regulamentando o assunto. Imprescindível destarte que o nosso município seja dotado de lei própria que estabeleça margem consignável. Os casos e fixação de limites dos descontos em folha de pagamento em relação à remuneração do servidor, percentual da consignação voluntária e da consignação compulsória, a fim de garantir ao servidor remuneração razoável para atender minimamente às suas necessidades básicas e ao sustento de sua família. No caso sob exame, ainda que se entenda possível revogar o artigo 3º da Lei Municipal 4.116, a exclusão de tal dispositivo deixará em aberto a margem do desconto permitido a título de pagamento de plano de saúde com possíveis vantagens aos credores. Continuará existindo uma lacuna legal no âmbito do município no que diz respeito à questão dos descontos permitidos na folha de pagamento do servidor público. Desta forma, sugere-se alteração na proposta, no sentido de estabelecer percentual referente a limite do total de descontos a serem consignados na folha de pagamento do servidor. Por exemplo, o total dos descontos facultativos ou compulsórios não poderá exceder a 70% do valor dos vencimentos líquidos ou brutos. É o parecer. Câmara Municipal, 5 de junho de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 12, de 2013. Parecer. Após análise, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com apresentação da emenda que segue em anexo. Sala das Comissões, 5 de junho de 2013, Adilson Castanho, presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Emenda número 1 ao projeto de lei número 12 de 2013. O artigo 1º do projeto de lei número 12 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Revoga o artigo 3º juntamente com seu parágrafo único da Lei número 4.116, de 2 de julho de 2010. Sala das Comissões, 5 de junho de 2013. Adilson Castanho, presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 12 de 2013. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei com a emenda. Sala das Comissões, 5 de junho de 2013, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, a emenda.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas,
novamente, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Eu coloco meu voto favorável, apesar de alguns desencontros com o parecer jurídico, mas em reunião com o jurídico da Prefeitura e o nosso jurídico, nós chegamos a um entendimento, a um novo entendimento, onde coloca-se que tem que ter uma margem de segurança para a pessoa, para o funcionário, ter uma quantidade suficiente para a subsistência. Nós não sabemos e não podemos ponderar se ele usar o seu salário inteiro, integral, é a única renda da família. Porque o que nós entendemos é que a soma total familiar é que deve ser computada para ver se o plano poderá ser suportado pela família. Lembrando que, se ele não faz esse plano que é coletivo com os funcionários públicos, ele não tem o desconto se ele for fazer um plano lá fora. Nós temos vários funcionários que a renda dele no nosso município é pequena. Tem alguns funcionários com R$750, alguns R$900. Nós sabemos que o plano de saúde é muito alto. E é necessário para que se garanta a saúde da sua família. E, novamente, eu coloco, ele poderia usar a critério dele, todo o seu salário, desde que a família também tenha um acúmulo de salários, né? Se a esposa trabalhar, os filhos trabalharem, né, esse valor não vai fazer falta na sobrevivência da sua família. Então, por isso que nós entendemos que pode sim ultrapassar esse limite, porque ele pode não ser a única pessoa que sustenta a sua própria família. Aí vai ficar a critério de cada funcionário ver se é viável ou não o valor que está sendo cobrado. Tanto a emenda também esclarecedora, que nós procuramos alterar, né, e estamos, deixa eu só citar a alteração, onde o nosso jurídico aponta a diferença entre suprimir e revogar, que também o jurídico da prefeitura entendeu o mesmo posicionamento, por isso que nós fizemos essa alteração. No artigo 1º vai constar como revoga o artigo 3º, juntamente com seu parágrafo único da lei número 4.116, de 2 de julho de 2010. Só uma correção técnica, formal, que a Comissão de Justiça e Redação também não poderia deixar de identificar. Então, eu peço o acompanhamento dos nobres colegas, se assim o entenderem, da necessidade e na opção da escolha do próprio funcionário, ver se ele pode fazer ou não o seu plano. Se ele não fizer no município, ele vai fazer particular. Então, não tem o que discutir. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão a emenda.
Excelentíssima presidente, nobres pares, também digo que sou favorável ao projeto de lei com emenda. O nobre vereador Norte foi bastante esclarecedor já nessa tribuna, mas eu acho importante também falar da importância desse projeto de lei. No mandato passado, acho que foi no ano de 2010, alguma coisa assim, o sindicato passou por uma grande dificuldade relacionada a esse convênio de saúde, esse convênio médico. Por que disso tudo? Como é contratado por um todo e é previsto né, o desconto na folha de pagamento, não era previsto naquela ocasião, e aconteceu algumas inadimplências, e aqueles que estavam em tratamento com o médico, com o hospital, coisa nesse sentido, tiveram muita dificuldade, porque acabou sendo interrompido por alguns meses esse plano de saúde, e a pessoa perdeu todo o tratamento que vinha fazendo, teve que custear isso daí. Então, eu vejo que o intuito desse projeto de lei é buscar essa segurança, onde aqueles que assumirem o compromisso terão do seu salário descontado o valor, mas, em contrapartida, todos terão garantia que, efetivamente, no prazo contratado, esse plano de saúde vai funcionar. E vem ao encontro daquilo que foi discutido nessa tribuna hoje, gente. A grande dificuldade que o nosso país está enfrentando com a questão da saúde pública. Eu falo o nosso país porque é geral. E esses planos de saúde, ele vem ao encontro nessas questões. Hoje mesmo, vou citar como exemplo aqui, fui abordado na rua, onde um rapaz, ele está desesperado, porque não conseguiu, pelo SUS, atendimento para sua avó, e internou no particular, no desespero de querer resolver os problemas, ela veio a falecer, e ele está com uma dívida de R$35 mil. Então, a gente sabe que o custo dos medicamentos, custeio de hospital particular, é muito caro, gente. E a família, na hora do desespero, aguardando uma transferência, aguardando um atendimento melhor, toma essas atitudes, e além da perda familiar, existe também essa questão que envolve o dinheiro. Então, fica aqui meu voto favorável e peço a todos os companheiros. Obrigado.
Continua em discussão a emenda. Não havendo mais quem queira discutir, em votação a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por todos. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos. Moção número 2 de 2013, vereador Adilson Castanho. Congratulação com o senhor José Ricardo das Neves pela sua vitória em concurso gastronômico. E a moção já foi lida. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Moção número 2, 2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Previsão regimental, proposta devidamente subscrita pelo número de membros da Câmara, conforme prevê artigo 147. Legalidade. Breve relatório e parecer. Nobre edil desta casa propõe moção de congratulações para com um cidadão pela merecida vitória em um concurso de gastronomia realizado nesta cidade de Piedade, por ocasião da festa do Caqui Fuiú, juntando com a proposta um dossiê do homenageado. Essa espécie de proposição é prevista no artigo 62 do novo Regimento Interno da Câmara, instituído pela Resolução 1 de 2005, exigindo a subscrição por pelo menos um terço dos membros da Casa, exigência essa que é atendida na proposição em análise. Do exposto, a proposta não oferece nenhum obstáculo quanto ao seu aspecto legal e regimental. É o parecer, Câmara Municipal, 6 de junho de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 5 de junho de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 5 de junho de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, a moção. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado, que permaneça, quem for contrário, que se levante. Moção aprovada por todos. Passamos a palavra aos inscritos em explicação pessoal. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Nobres colegas vereadores, eu subo nessa tribuna hoje para fazer o esclarecimento. Eu acho que cada um de nós, nessa vida, tem uma inteligência. E essa inteligência, né, tem que agradecer a Deus por ele ter dado essa inteligência para nós cumprir com o nosso dever, para nós passar a nossa vida fazendo aquilo que é certo. E, às vezes, você não faz tudo que é certo. Às vezes, você também... Às vezes, você... Acontece de você dar um deslize. E tem gente que às vezes não sabe, mas deve saber. Porque todos nós acreditamos em Deus. Não importa a religião, quem for. Eu acho que nós, se nós não acreditamos, nós temos obrigação. Se alguém não acredita, tem obrigação de acreditar. Porque se não é ele, logicamente que não existia nada. Não existia homem, não existia... o mundo. Então, eu acho que seria muito, muito parte de ignorância de alguém que não acredita que existe o nosso Criador. E esse Criador nos dá a inteligência para nós fazer aquilo que é certo. Mas tem vezes pessoas que usam a sua inteligência para fazer maldade, coisas que para ganhar dinheiro em cima das próprias pessoas, que é você fazer uma coisa e depois você ser chacoteado em todo lugar que você vai, principalmente quando você é um homem público, né? Quando você é um homem público, as pessoas falam muitas coisas e você, às vezes, tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto por quê? Eu já disse essa frase, e algum dos meus amigos já sabe, e essa frase vem do meu pai, eu lembro como hoje, que ele fala assim, filho, falou para mim isso aqui, eu lembro, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro, e depois a minha mãe falou a mesma coisa, essa frase, que se todo cavalo, o burro, que der coisa em você, você cortar o pé dele... Depois quem tem que puxar a carroça é você. Então, para você não puxar a carroça, você tem que, às vezes, não cortar o pé de algum burro para que você não precise puxar essa carroça. E, então, essas coisas que acontecem na vida da gente, a gente fica, às vezes, chateado, né? Porque você vê pessoas usando a sua inteligência... Usando tudo que é coisa de bom que ele pode ser aproveitado, às vezes para prejudicar certas pessoas. Tem pessoa que usa a política para destruir, para às vezes acabar com a vida das pessoas. Então, eu acho que, gente, não adianta. Você, às vezes, vocês podem se dar bem. Você pode se dar bem. Com seus pensamentos ruins, com as suas coisas ruins que você faz, mas às vezes não é você que paga. O castigo vem. O castigo divino vem e não falha. Da justiça é falho, do homem é falho, mas da justiça divina não é falho. Às vezes você pode pagar, não com você, mas paga com até com o próprio seu cachorrinho, com o seu gatinho de estimação. Ele paga, e paga caro por isso. Você não vê coisa pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como tem alguns, tem gente aí de político grande que não sabe, enriqueceu, são tudo rico, muito dinheiro, mas não pensa no próximo. O mal que ele está fazendo para o próximo, que são esses pessoas, esse pessoal do Mensalão, que estão lá hoje com a maior cara de pau, ainda, até deputado, ainda não está lá. Você já pensou? Será que uma pessoa desse daí, que pegaram tanto dinheiro do povo, que hoje você vai, às vezes, uma pessoa, os pobrezinhos, às vezes, não tem dinheiro, nem, às vezes nem para comer um pãozinho de manhã. Às vezes não tem dinheiro, você está vendo. Você pensa que o mundo está fácil. Tem gente passando necessidade, passando fome. Pessoas aí que acabamos de falar agora há pouco, que estão morrendo. Por quê? Porque a saúde está péssima nesses hospitais aí. Então, essas pessoas, será que eles vão pôr a cabeça no travesseiro e dormir sossegado? Se eles dormirem sossegado, porque não têm consciência. Porque eu não dormiria. Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. E podia ser um qualquer outro aí. Eu tinha tudo para ser um marginal, um bandido. Quando eu fui na escola, que eu fiz até o 4º ano, eu não estudei, não tive o privilégio que muitos estão tendo hoje. Que muitos tiveram. Ônibus não chegava, tinha que dar 5, 6 quilômetros a pé para você aprender a fazer seu nome. Né? Hoje não, hoje as vans vão buscar na porta da casa as pessoas para estudar. Então tem que aproveitar esses momentos de facilidade para ser alguém na vida. Como nós temos aqui no meio do nosso vereador, no meio de vocês, doutores, tem professores, enfermeiros, esses são os privilegiados que tiveram seus privilégios de estudar para servir as pessoas que estão hoje a seu redor. Mas não usar esse estudo, inteligência, para prejudicar alguém. Sim, para fazer a coisa certa. Como nós somos os privilegiados dessa cidade, 13 vereadores, saiu 130 candidatos. Nós somos 13 que fomos privilegiados, que podemos sentar e dizer, nós somos vereador. Hoje o município está na nossa mão e nós temos que tomar conta dele. Nós somos responsáveis do nosso município, mas a responsabilidade com inteligência de não prejudicar ninguém, sim, para favorecer aqueles que são mais necessitados. Eu lembro uma coisinha que aconteceu na minha vida, e eu digo para você, eu vi que a coisa não era certa, mas eu fiz. Quando eu estava na escola, quando meu pai faleceu, nós somos, era 10 irmãos, ficou a minha mãe. É a mesma coisa de atirar, dar um tiro numa andorinha, e o bando, você entendeu? Deu o que ver para a gente ajuntar todos ali e a minha mãe poder criar nós. Pareceu um monte de casamento. Não, Deus me livre, eu não vou querer porque vão judiar do meu filho. E foi assim que é a nossa vida. Mas nós não tínhamos dinheiro para nada. E eu fui na escola um dia, que sem comer, sem nada. E vocês devem ter lembrado, vocês, que tinha uns pão doce com coco, assim, aquela maravilha. E no armazém, e você não podia comer. Eu não, porque não podia comer, porque não tinha dinheiro para comprar. Agora, eu criei ali com aquela inocência, eu já pensei, falei, olha, eu vou comer esse pão doce. Eu estou com vontade, eu vou de qualquer jeito, eu vou. Eu convidei um primo meu. E tinha na escola, tinha uma fossa grande. Uma fossa grande, que era para fazer uma privada, que fazia fossa para as crianças. E tem um senhor, que eu não vou citar o nome, que já faleceu, mas eu contei para ele. Tinha uns porcos rodeando, e ele era o dono do armazém, que tinha lá os bolos. Eu convidei meu primo, falou, vamos comer aquele bolo. Mas que jeito, não tem dinheiro. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos cercar os porquinhos e vamos empurrar naquele buraco. Olha para vocês verem como é que é a história. Vamos jogar os porquinhos no buraco e ele vai vir atrás, vai querer que alguém tire aqueles porquinhos daquele buraco. Eu fui, jogamos dois porcos dentro do buraco. O que aconteceu? E fomos atrás dele. Falei, sou, não vou falar o nome, sou dono do armazém, olha, caiu os porquinhos no buraco. Aí, ele falou, caiu, vamos lá. Foi lá, falou assim, ui, como é que eu vou tirar? Não, nós tiramos. É, só para concluir, nós tiramos o porquinho do buraco. Mas como é que vocês vão aí? É o seguinte, nós tiramos o porquinho do buraco para você, mas você vai dar para nós dois pão doce daquele. Não, não, eu dou doce sim. Então foi assim que eu consegui. Mas veja bem, nós tiramos o porquinho, amarramos uma corda lá e puxamos lá e tiramos o porquinho. Mas aí que está o problema. Aí que está o problema da história. Problema que eu, como criança, tinha 10 anos de idade, eu analisei, falei, esse daí não é a coisa certa. Não é coisa certa e não é por aí que eu vou. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar e comecei a vender banana. Pegava a minha bicicleta e comecei a vender banana, porque eu sabia que a coisa não estava certa. Fui lá pedir desculpa, para a pessoa, e a pessoa me desculpou, hoje Deus que eu tenha, eu estou contando essa história para muitas pessoas saber que a gente não se vive com uma coisa errada, a gente se vive com uma coisa certa. Hoje eu posso dizer que sou feliz porque tenho quase 60 anos e sou vereador dessa cidade que eu nasci e me criei, aqui que criei meus filhos, graças a Deus. Não tive esse estudo que eu devia ter, mas as minhas crianças, eu vendia tudo na minha vida. Fiquei, às vezes, a pé, e vendia até um cavalo que eu tinha para me poder estudar minhas crianças. Hoje as minhas crianças estão estudadas. E hoje eu estou um dia mais feliz da minha vida, porque com 60 anos... A minha filha fez um ultrassom e vai me dar um neto para mim, que é a coisa mais linda do mundo, que eu não tive. E, então, e por sinal, não é uma neta, é um netinho, porque eu tive três filhas e sempre quis ter um hominho. Então, eu acho que para mim hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu estou contando essa história para incluir tudo junto e que... Não sei se está sendo gravado, mas eu queria que ficasse gravado essa história, para que um dia eu for embora daqui, ou não ser mais vereador aqui, vocês guardarem essa história na memória, que eu tenho certeza que nenhum de vocês vai esquecer, porque é uma coisa que eu estou contando, que é a coisa do coração. É a coisa do coração que eu estou contando essa história, que poucas pessoas sabem. Muito obrigado, professor.
Agradecemos a presença de todos, declaramos encerrada a sessão. Boa noite, Deus os abençoe.